A tela também manipula a aparência, né? Se for fazer um programa gravado, né? Corta, edita, etc. A gente melhora com luz. O Instagram tem um monte de filtros, a gente fica sem rugas. Enfim, é tudo uma manipulação. Então, eu acho que as pessoas às vezes não se dão conta, né, de que o cenário mudou. Então, a gente está vivendo, eu acho legal viver esse momento, porque a gente está vivendo um momento de história, né? Um momento em que talvez as pessoas tenham que mudar o comportamento. E a gente, eu acho que a gente aqui, né, eu acho que até a oportunidade de falar é legal por conta disso, né? A gente fica provocando as pessoas para pensar sobre coisas que às vezes elas acham banais.
Sim.
Então, eu acho isso super importante. Nessa questão de gênero...
Pode falar, fica à vontade.
Nessa questão de gênero que você colocou, como você sabe um pouco da minha história, né, já contei isso, conto isso em aula, é uma coisa que eu não contava antigamente, mas eu conto a história assim. Por exemplo, quando eu sou professor normalmente de primeiro ano de curso de moda. Então, eu pego um monte de jovens, né, na maioria mulheres, aí daí a gente pode organizar essas mulheres em grupos, mas tem alguns homens, alguns meninos. Primeira situação, todos têm que bancar a família para fazer moda. Né? Uhum. Tem que justificar muito por que escolhem essa área. Então, nosso papel é esclarecer esses aspectos.
Certo.
Daí, os meninos enfrentam aquele problema que os pais não aceitam que os meninos façam moda. Por quê? Porque é profissão de mulher. Daí, você vai pesquisar historicamente, tem a ver, né, com a questão, principalmente do Brasil, das costureiras, etc. Então, é uma subvalorização dessa área. Então, ou a pessoa, ela é costureira, ela é uma fazedora de produto de moda, ou se o cara for criador, vai ser gay. Né?
Uhum.
A gente tem aqui o Clodovil, tem um monte de profissionais que já faleceram e que participaram dessa construção histórica desse conceito. Então, esse jovem, ele tem que... Esses jovens, homens e mulheres, tem que enfrentar primeiro isso. Né?
Uhum.
E daí a gente vai se deparar com a questão de trabalhar com corpos, vestir corpos. Né? E vestir um corpo de fêmea é diferente de vestir um corpo de macho. E daí eu estou falando no sentido biológico.
Sim.
Né? A gente nasce fêmea e machos, né? Que tem configurações plásticas do corpo diferentes. Tamanho do ombro, altura, etc. Então, como é que a gente vai trabalhar com vestuário, com roupa, com moda, se a gente não conhece, se a gente não se aproxima disso? E daí a gente tem acesso a todo tipo de absurdo com relação a pensamentos, né? De gênero.
Uhum.
Gênero.
De né? Falta de aceitação, daí, né? Você diz assim.
É. Daí as pessoas, o leigo, né? E o leigo é boa parte da população. Primeira coisa, ele vai confundir gênero com sexo.
Uhum.
Né? Sexo, nessa perspectiva que eu defendo, sexo é biológico, né? E o gênero é cultural. Né? Então, a gente se depara com isso. Como é que é a construção de sexo, que vai envolver a anatomia corporal, né? E a construção de gênero. E aí, a coisa fica profunda.
Sim.
Né? Por isso que eu acho legal trabalhar com moda. Então, a gente ainda tem um trabalho como designer de pedagógico.
Sim, sim.
Pedagógico de ensinar, né, as pessoas a conviverem com tudo isso. E as pessoas ainda, o leigo, mistura tudo com orientação sexual. Daí entra hétero e gay na história e fica uma salada que... Eu sempre digo assim, que tem que desenhar uma tabelinha quando você vai explicar esse tipo de coisa.
Sim.
Né? Então, é uma mistura.
Então,
as pessoas reduzem, né?
Uhum.
Esse tema que é complexo.
Sim, e é desde que a gente nasce, né? Com a minha filha, que é do... Né, do sexo feminino, ela ainda não definiu o gênero dela, né? Mas a gente vai ouvindo questões, né, quando ela não tá de cor de rosa, aquela velha coisa, é menino, daí você fala, não, é menina, às vezes eu até falo, é um bebê, é um bebê, mas eu caio muitas vezes no é menina, por eu estar naquele normal que vem de gerações, né, e eu acho que talvez a transgressão tenha esse papel de educar, né? A coragem da transgressão, né? Você vê, por exemplo, os jovens nesse papel da transgressão, porque tem vários estudos sobre isso, né? A transgressão da juventude, assim.
Eu vejo... Estou falando do público que eu tenho contato.
Claro.
Né? Que é um público de 18 anos, 17 anos. Assim. Essa passagem, né? Talvez da adolescência para o mundo adulto. Eu não sei outros públicos. Mas eu vejo esse pessoal muito transgressor. Uma coisa que eu estava comentando com uma amiga minha ontem, ela deve estar ouvindo a gente hoje aqui, né? Que hoje em dia é natural as pessoas dizerem assim, eu sou cisgênero. Então, essa geração mais jovem sabe o que é cisgênero. Né? A nossa geração nem sabia o que era isso. Né?
Você vai ter que explicar para a gente, para o ouvinte, o que, que é cisgênero, Elcio, eu sei, mas precisamos de um parênteses aqui.
Ah, então, assim, eu comecei a pesquisar no campo da moda o estranho. Né? E me chamou a atenção, por essas questões de gênero, as questões da norma que eu sempre ouvi desde criança. Menino brinca com menino, menina brinca com menina. Uhum. Menino brinca com carrinho e bola... Menina brinca com boneca. Tanto que tem minha boneca aqui, eu sempre mostro minha boneca aqui atrás, porque assim, como que menina não pode brincar com boneca e menina não pode brincar com bola? Né? Quando eu era criança, nem questionava, a gente tinha medo disso, né? A gente não era transgressor. Hoje em dia eu levanto essa bandeira, mas eu vi essa coisa do menino com menino, menina com menina. Uhum. Eu tinha, não sei se eu já contei essa história pra você, quando eu entrei no pré, na pré-escola, e olha como a escola... ela é importante na vida das pessoas. Eu entrei meio atrasado no semestre, assim, não lembro quantos meses foi, né? Mas eu entrei, a turma já estava formada. E quando eu entrei, tinha um time de futebol dos meninos, que era o time de futebol dos canarinhos e dos canarinhos e dos cardeais. O canarinho era amarelo com azul, calção, e os cardeais eram vermelho com azul. E não tinha vaga para mim. Então, eu tinha 6 anos... Eu lembro até hoje, eu não tinha time, eu não pude brincar com os meninos. E no colégio que eu estudava, eu não podia brincar com as meninas, porque tinha o pátio dos meninos e o pátio das meninas.
Pode ser.
Então, eu fui criado num sistema em que eu estava no meio, né? Eu estava no pátio do meio. Daí, sabe com quem que eu ficava quando eu era criança?
Com quem você não me contou essa história?
Hã?
Com quem? Por não, estou te interrompendo, me desculpe, na curiosidade.
O colégio que eu estudava, era o Júlia Vanderlei, o nome, em Curitiba, ele ficava perto do Instituto Paranaense de Cegos e tinha vários alunos deficientes visuais. Então, o meu papel como aluno ali era ficar com os deficientes, os cegos. Eu andava com eles, eu tinha uma tarefa ali, né?
Uau.
Então, depois passou os anos e fui trabalhar em projetos relacionados a pessoas que têm... uma restrição visual,
certo,
aqui. Mas eu fui criado nesse sistema em que o gênero era problemático. Né? E depois disso, quando eu fui pesquisar isso no campo da moda, veio com a potência total. Então,
uhum,
toda vez que eu vou falar disso, desse assunto, num começo de curso de moda, eu tenho que trazer esse assunto de corpo, de gênero, para a discussão. Porque a gente vai vestir esses corpos que vão trabalhar com esses códigos. O código do rosa, e na moda isso é importante, né?
Sim.
Rosa e azul, né?
E...
é na nossa cultura sempre, né? Ou, daí, hoje em dia me tocam outros corpos, né? O corpo obeso, o corpo velho, ou o corpo que tem uma certa limitação de movimento, o corpo de uma pessoa idosa, por exemplo. Como é que ela vai botar um casaco, assim, uma manga, outra manga? Como é que ela vai abotoar lá 20 botões na frente? Então, são coisas de ordem funcional que me preocupam também no campo da moda.
Porque até mesmo as coisas, às vezes, mudam a tecnologia, né? Muda mais rápido que os seres humanos, assim, algumas vezes. E eu acho...
Eu estava perguntando da questão dos jovens hoje em dia. Eu vejo os jovens hoje em dia pensando muito sobre isso. Coisa que a nossa geração, as gerações... Acho que eu sou... Tem uma geração no meio da nossa, entre você e eu aqui, mas as nossas gerações não pensaram, não estudaram isso, não questionaram isso. E eu vejo que essa geração de 18 anos está pensando muito. Eu tenho uma atividade que eu faço que é o que me toca.
Uhum.
No começo da aula, cada aluno tem que falar o que toca, assim, tá? É um exercício de estética, né? E eles têm que fazer alguma coisa, e o pessoal de moda tem que falar o que toca na moda. E a quantidade de pessoas que trazem essas questões, que a gente está chamando aqui de transgressoras, é enorme, assim. E eu fico muito feliz com isso, assim, porque é uma outra geração.
Sim, talvez o próximo normal seja mais democrático, assim, né? Dê voz a todo mundo.
Sim. Eu acho que sim. Até eu escrevi aqui, ó, no meu caderno, que você falou uma palavra... Cadê?
A voz.
Tá virado? Voz, eu acho que
perfeita.
As pessoas, numa dimensão muito grande hoje em dia, por conta da pandemia, de estar em casa, da internet, ou das tecnologias, hoje em dia elas têm voz. Então, eu acho que a gente não pode perder esse momento. Eu acho que a gente tem que amplificar essas vozes, né? Então, acho que essa é o meu pensamento hoje.
Que bom que você traz isso. Eu tenho pesquisado bastante as questões de aprendizagem em empresa, visando a economia verde e tudo mais. E eu percebo que para a inovação, né? E por que eu estou falando de inovação? Porque design, moda, sem inovação não existe. Né? Principalmente a moda, que trabalha com ciclos, né? De trocas, de moda sem movimento do novo não existe, mesmo que não sejam novos produtos, que sejam novos processos, né? Novas intersecções. E eu percebo que para a inovação acontecer, pelos estudos, sejam empíricos ou a própria leitura, vem muito a questão da voz, da democracia. Né? Então, é bonito a gente ver que até a sustentabilidade vai trazer a necessidade da voz de todo mundo, não só uma natureza respeitada, né? Não só condições de trabalho respeitadas, mas a individualidade, ela é necessária. É necessário que as pessoas tenham espaço para ser elas. Isso é saudável também para o planeta, também para o design, né? Isso parece que é aquilo que todo mundo já sabe, né? Isso não é uma grande novidade que faz bem as pessoas poderem ser elas mesmas, mas por que que é tão difícil chegar nisso? Me dá uma indignação, assim.
Eu também fico indignado. E daí eu ia explicar o cisgênero, eu nem expliquei o que era.
Tá bom.
Me empolguei, mas assim, cisgênero, a gente nasce biologicamente macho e fêmea, né? E culturalmente a gente é designado masculino e feminino. Cisgênero é todo sujeito que existe uma adequação, né? A pessoa se olha no espelho, é um exercício bem legal, o espelho. Você se olha no espelho e você diz assim: não, eu estou satisfeito com esse corpo de macho, né? Ou de fêmea, com esse código do feminino, né? A coisa está adequada. O transgênero, ele não aceita isso.
Uhum.
Ele se olha assim, né, no espelho e diz assim: não, eu não sou esse corpo, eu estou no corpo errado. Estou reduzindo bastante a definição.
Claro, está resumindo.
Didático um pouco. Né? Então, hoje em dia, a geração mais jovem, quando eles vão definir um público, por exemplo, público de uma marca, trabalha com isso, não sabe, né? Assim, o público da minha marca é tal pessoa. Eles colocam, eles e elas. Né? Essa pessoa, meu público é cisgênero ou meu público é transgênero. Você orienta a TCC, você começa a ver isso. Então existe essa importância a essa individualidade dos sujeitos. Então, sujeitos, por exemplo, os transgêneros, que até então não tinham grande visibilidade, e isso começou na moda.
Sim.
As grandes marcas começaram a colocar modelos transgêneras, principalmente mulheres, para desfilar. Isso foi super importante. Hoje em dia existem transgêneros masculinos,
chegou até na política, né? Ainda bem, a gente viu agora nas eleições, né, a participação das pessoas transgênero também muito forte.
Mas isso é uma coisa que, na minha opinião, a moda começou a disseminar. A moda foi a transgressora de tudo isso.
Tem essa... A moda, ela faz isso, né? Parece que ela... O campo da moda, seja de pesquisa, de fazer roupa, sejam jornalistas, sejam até mesmo usuários bastante simpatizantes pelo estilo, eles procuram da transgressão. Parece que a moda é o primeiro campo a trazer algumas aceitações, né?
Uhum. Porque daí na moda vira uma capa de revista, por exemplo, vira uma capa de Vogue, que foi isso que aconteceu com as modelos transgêneras.
Verdade.
Elas foram para Vogue, depois foram para o cinema, foram para essas séries no Netflix, por exemplo. Então, começou a dar visibilidade e hoje em dia, quando a gente vê, por exemplo, uma candidata vereadora, por exemplo, aqui na política, que você comentou, a gente já considera isso mais...
Normal.
Não vou falar normal, vou falar assim... coloquial. É uma coisa que faz parte do nosso universo.
Uhum.
Não tem como não ser assim, na minha opinião. Entendeu? Assim como não tem, por exemplo, São Paulo Fashion Week teve esse ano aquelas 50% do cast de modelos tinha que ser pessoas afrodescendentes, orientais ou indígenas.
Uhum.
Né? Então, assim, a gente começa a olhar que nesse movimento de moda, a gente começa a ver outros corpos, outras pessoas, outros modelos, né, que não são aquele modelo não. Europeu lá que a gente está acostumado.
Né? Uhum. Até
a questão do Deus, né, Deus ou Jesus de olhos azuis e cabelo ruivo.
Os anjos loiros, né?
Hã?
Os anjos loiros, né? De olhos azuis.
Ou aquele Deus, né? Naquela pintura lá do Michelangelo, né?
Uhum.
O dedo do homem. Que é a coisa mais europeia que aquilo. Né? Então, a gente começa a ouvir movimentos das questões até no design, né? Design transgressão. A gente falando de design na América Latina, né? Até para a gente começar a se aproximar do nosso entorno aqui, né? Até na formação da nossa cultura aqui, né? Quem somos nós brasileiros? A gente é mestiço.
Sim.
A gente é híbrido, a gente não é aquele ser... Talvez no sul aqui seja mais difícil de aceitar, mas a gente tem que olhar para todas essas possibilidades. Eu acho que é essa transgressão. Acho que eu já falei, né? Transgressão não é contravenção, né? Você é contra a lei.
Certo.
Mas é você questionar o sistema, questionar aquilo que está posto. Porque aquilo que está posto não está deixando todos felizes. Não está bom para todo mundo. Eu acho que a gente, como designer de moda, a gente tem um papel importante aí de contribuir para essa desconstrução ou para essa reconstrução.
Muito bom.
E pandemia é rápido. Né? Tem que fazer rápido.
Por quê? Como assim? Porque vai passar e a gente tem que aproveitar esse momento, ou não?
Eu acho que para aproveitar a potência disso tudo.
Sabe.
Entendeu? Essa potência da gente estar pensando em si, pensando, sabe? Pensando dentro. Eu acho que acho que a gente tem que potencializar isso. Eu sempre digo que é trabalho de formiguinha, né? Mas a gente tem que ir para multiplicar isso. Eu acho que até, por exemplo, o teu programa é um multiplicador desse assunto, falando de sustentabilidade, está questionando aquilo que é posto, né? Sistemas que você traz. Eu acho que é esses trabalhos de formiguinhas que a gente faz, vai multiplicando tudo isso.
Fico muito feliz por estar ajudando a multiplicar isso e por ter acesso a vozes como a sua. Acho que é o nosso papel mesmo. É encorajar as pessoas, é mudar aos poucos para um dia que o normal seja uma diversidade grande, né, de pessoas se sentindo bem com do jeito que elas são, né, com oportunidade para todo mundo, né. De fato, todo mundo, não só uma classe privilegiada como a nossa, né, de fato, todo mundo.
E não é só a gente humano, né, eu acho que a gente tem que estar em harmonia com tudo, com a natureza, com o ambiente, com os animais, com os gatos, né. É, a gente que estuda a sustentabilidade, a gente sabe que teve um momento na história do ser humano que ele se sentiu superior. Ah, o ser humano, ele pensa, ele cria, ele faz.
Esse momento, né? Do Renascimento.
Ele fez a roda lá e tal. Mas assim, o passarinho voa, o ser humano não voa. O gato ouve a distância lá, você abre um negócio na cozinha, ele sente o cheiro. Coisa que a gente não faz. Então, assim, essa supremacia do humano é uma coisa que eu questiono também. E acho que essa transgressão vai ser também nesse sentido.
Sim.
Entendeu? A gente viver em harmonia com todo o ambiente, planta, etc.
Tem uma corrente, então, né, do design não antropocentrista.
Eu acho que é uma coisa legal. Uma coisa legal para a gente começar a estudar, se aproximar, porque essa... O antropocentrismo, de certa forma, ele é problemático.
Muito. Até porque o antropocentrismo... Vou conseguir falar isso rápido. O antropocentrismo, ele também é um pouco ou muito patriarcal e individualista no sentido racional, né? Eu tenho estudado também com essas questões da o evolucionismo, né? Primeiro eu do que o outro. Antes eu me dá bem do que o outro. Ah, isso é a lógica do livre mercado, né? Assim, é normal você fazer mal ao outro se é ou você ou o outro, né? É normal você puxar o tapete de alguém se é o teu emprego que está em jogo. Né? Tem muitas questões aí pra gente superar ainda.
Nossa, isso é... Dá um time pra falar desse assunto.
Ai, vamos cansar o ouvinte, assim. A gente passou já uma hora conversando. Não, aqui a rádio Cultura, ela é a mais livre de todas. A gente até pode ir longe. Mas eu acho que a gente pode ir finalizando, assim, né, pra gente encerrar sem eu viajar muito aqui, senão eu começo a viajar.
Eu também viajo. No começo a gente fica resistente, né, pra falar, depois que começa a falar.
Eu acho que você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o papel da transgressão, de superação do novo normal? Você sente alguma coisa aí pra colocar ainda no ar pro ouvinte?
Deixa eu ver o que eu notei essa questão, assim, da visibilidade. Falei da voz agora há pouco, mas essa coisa de a gente aproveitar, né, essa visibilidade que a internet, que as redes estão dando pra gente. Pra gente que eu falo, assim, pra essas pessoas que querem transformar o mundo. Até no teu aniversário eu mandei um cartão, assim, virtual pra você falando da questão, né, que a gente seja feliz, que a gente tenha luz, né? Que a gente tenha iluminação, inspiração, para conseguir transformar o mundo de um jeito que a gente acredita que é o certo. Né? Que pode também não ser o certo, um olhar do outro não é certo, mas como é que a gente faz com que isso seja para o bem, para a paz? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos todos aqui de conversas, de trocas, para discutir isso, né? E, sobretudo, eu acho que para ser transgressor, eu sempre digo assim, que eu acredito 50%. Então, eu sou 50% espiritualista, eu sou 50% ciência, eu sou 50% astrologia. Eu estava ouvindo uma live hoje da Lilian Patti, que é da moda, né? Com uma astróloga falando como é que vai ser 2021. Eu acredito 50%. Uhum. Tomo banho com ervas... Mas tudo 50%. Uma coisa que eu não comentei, que a medicina e o direito, eles são normativos demais, né? Uhum. E a pandemia, o coronavírus, pegou a medicina desprevenida. Porque os médicos, durante vários meses não tinha explicação para o que estava acontecendo, né? Inclusive, eu estava lembrando esses dias da máscara, né? Lembra que no começo da pandemia, uma das primeiras notícias eles falavam: não adianta usar máscara.
Uhum.
A máscara não vai proteger.
Não use agora, máscara, né? Para segurar até o consumo.
Isso. E daí, assim, hoje em dia, a norma é, o normal é usar máscara. Então, olha como as coisas são contraditórias. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que questionar tudo. Não precisa duvidar, mas pensa, questiona, leia, compare informações. Eu acho que esse é o nosso estado agora, assim, essa oportunidade que a gente tem de estar menos em shopping, menos na rua, menos, sabe, menos embalada. Talvez para a gente se informar um pouquinho mais e ter um juízo crítico a respeito das coisas. Né? Inclusive a respeito de moda. Né? E, tem que usar bolinha? Estou de camisa, dessa camisa aqui. Propósito hoje, né? Tem que usar estampa desse tipo? Não. Usar floral. Quero usar floral, porque o floral ele melhora meu estado de espírito, enfim. Tá? Eu acho que é isso. Acho que é questionar tudo.
Perfeito.
É um exercício importante.
É isso que faz as coisas moverem, né? Elcio, muito obrigada. Esse foi o Elcio Fabre, designer, ativista, amante de gatos, amante do design, amante da transgressão, pelo jeito, né? Foi um grande prazer conversar com você. Esse foi o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço os ouvintes, aqueles que estão vendo a gente pela live. Agradeço o apoio do Design ao Vivo. Agradeço a Cultura, a Rádio Cultura, a Isa, a Maurício, que estão aí sempre dando apoio, deixando a gente livre para errar, como falou o Elcio, a gente livre para aprender, para mudar. Esse foi o último programa do ano, eu adorei essa participação, Elcio. Muito obrigada.
Legal saber que é o último do ano, fechamento, assim. E contem comigo para próximos, assim, para fazer roda de conversa, é super. Acho que a gente precisa resgatar, a gente pode resgatar isso, né? Dessas conversas, sem esse compromisso acadêmico, acho que isso é muito legal, assim. A gente não está numa banca de estado, enfim, a gente não tem esse compromisso.
Verdade.
Acho que é trocar ideias, né? Aquela coisa do tomar café e bater papo.
Muito bom. O ano que vem, 2021, a gente quer entrar com um novo formato, a gente quer transgredir um pouco. Esperamos vocês, vamos divulgar um formato ainda mantendo o mesmo propósito, em busca de um mundo melhor, em busca de sustentabilidade, em busca de dar voz para todo mundo. Obrigada, fica meu beijo para vocês. Elcio, aguardo.
Bom Natal, boas festas.
Bom Natal, boas festas também.
Comemorem do jeito que der.
É, se cuidem, pessoas, se cuidem. Vamos transgredir muito ainda.